como nós tínhamos falado, inclusive na semana passada, essa semana, nós vamos fazer uma série de entrevistas sobre a geração Z. Uma delas é a que nós vamos fazer agora, falando sobre transtorno e depressão nos jovens. Uma geração que tem acesso à comunicação, quase sempre andam, entre aspas, conectados, cheios de conexões, mas será que eles também têm sua solidão, suas solidões, a sua forma de agir, às vezes, solitária? Será que estamos diante de uma geração que também tem momentos de depressão, mesmo tendo a aparência de viver feliz ou tendo a obrigação de ser feliz? Eu converso agora com Karina Okashima Fukumitsu. Ela é doutora em psicologia e pós-doutora em psicologia pela USP. Karina, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Jesus.
Quando a gente fala dessa geração, essa geração Z, ou a geração jovens de uma forma geral, quase sempre são vistos, de uma forma de um senso comum, como jovens que vivem bem, felizes, cheios de conexões, acompanhados e festas, mas as coisas não são bem assim?
Pois é, hoje em dia, o que tem mais acontecido é uma inversão dos valores, né? E ao mesmo tempo em que existem vários amigos pelas redes virtuais, existe um empobrecimento das experiências do tete-a-tete, né? E isso representa, talvez, uma busca incessante de preenchimento, né? Que é um preenchimento utópico, né? O número de curtidas começa a ser parâmetro para a quantidade de pessoas que se importam com a gente. E eu acho que essa é exatamente a inversão de valores.
Agora, quando a senhora fala sobre a importância das curtidas, que na prática não são nada mais do que apenas um clique, mas para muita gente passa a ter um significado maior que isso. Aonde que a gente deixou para trás as curtidas de verdade, as pessoas que curtem a gente de verdade, que gostam da gente?
É isso que realmente é complicado, né? Porque o mundo virtual torna os encontros pessoais raros, né? E esse o comprometimento é isso, né? Porque no mundo virtual você não precisa lidar também com as dificuldades inerentes das relações interpessoais. Você não precisa lidar com a frustração, com a decepção. Então, esse realmente é o grande problema, né? Dá uma sensação utópica que a gente está preservado exatamente dessas dificuldades que acontecem em virtude dos relacionamentos interpessoais.
Agora, tem uma contradição que eu queria que a senhora faça um pouquinho, que a gente está lá no nosso quarto, né? Os jovens estão lá no seu quarto, quase sempre com o smartphone na mão, com o celular. Eles entram nas redes sociais e eles se relacionam com um monte de pessoas. Se sentem acompanhados, mas se sentem ao mesmo tempo sozinhos no seu quarto, né? Eles se sentem solitários. Aí eles passam até a liberdade de falar o que querem, expor, se expor às vezes. Mas ao mesmo tempo, eles não falam deles mesmos, né? Eles são meio solitários, poucas pessoas se preocupam. Não é contraditório? Eu posso falar tudo o que eu quero, eu posso construir relações das mais diversas, mas ao mesmo tempo eu não tenho ninguém do meu lado.
Pois é exatamente essa carência, né, das relações de intimidade. Eu acho que a grande diferença entre a relação tete-a-tete e a relação virtual é que a gente deixa de construir relações que permitam essa intimidade. A intimidade de você poder ser como você é, porque também o mundo virtual, ele também ajuda você a criar um personagem, né? Você cria um personagem e você se mostra como você quer. Porque tem, inclusive, um intermediário, né, que é essa internet, que embora seja rápida, que facilite, né, existe realmente e revela um pouco o contato que a gente tem e a pouca disponibilidade para a gente se aventurar nas relações. Porque em relação interpessoal a gente precisa se aventurar e precisa ousar, né, experimentar o diferente, acolher o novo, acolher as convicções diferentes. Toda a diferença, isso é muito camuflado com o mundo virtual.
Agora a gente tem essa chamada geração digital, que alguns chamam de geração Z. Tem até o nosso ouvinte aqui, o João, perguntando qual é a década do surgimento da geração digital, que é aquela que surgiu a partir da década de 1990, principalmente depois dos anos 2000. Essa geração digital, a situação é pior ainda?
Desculpa,
não entendi. Essa geração digital, né? Década de que nasceu na década de 1990, anos 2000, essa situação que a gente está conversando aqui, ela é pior ainda? É uma geração que já, de bebê, já conviveu com o mundo virtual?
Pois é, eu acredito que sim. É, não sei se em termos de qualidade, se é pior ou melhor, mas o que a gente tem visto, né, é realmente essa impossibilidade da gente se sentir vivo e real, né, frente às pessoas, ao ser humano, né, da gente realmente experimentar como é se mostrar como nós somos.
Uhum. Então significa que a gente está caminhando para uma geração que terá sérios problemas de relacionamento. Como é que a gente pode superar isso? Tem como reverter isso? Ou não? A gente vai ter que aprender a ter relações apesar disso?
Eu acredito que a gente vai precisar aprender a ter relações apesar desse mundo virtual. Porque não adianta a gente também impedir, né? Eu acho que assim, a riqueza do mundo virtual é exatamente essa facilidade, esse contato rápido para a gente estar com outros, mesmo à distância. O que nós precisamos construir é uma outra forma de se relacionar também, apesar desse mundo novo que está sendo, né, construído com a gente. Nós que somos da relação antiga, né, da geração mais antiga, né, a gente não é se fechando para o novo, é tentando construir uma nova maneira da gente se comunicar com os novos, né, com essa nova geração, com tudo isso que está sendo apresentado para a gente. Uma coisa eu entendo, relações interpessoais tornam a gente bastante ansioso, exatamente pelos confrontos, pela dificuldade da gente lidar com a diferença, né, e muitas vezes o adolescente ou essa geração nova começa, inclusive, a se esconder pelo mundo virtual, porque também mostra um certo ceticismo nos relacionamentos. Só que esse é o agravante, né? Porque existe uma necessidade utópica de preenchimento e de falta de pertencimento que essa geração nova encontra no mundo virtual.
Vou tocar no assunto delicado, a tal da intolerância a frustrações. A gente sempre fala que frustração ajuda a pessoa a se educar. Pessoas que se frustram aprendem que há limite nas coisas. A questão da hierarquia, por exemplo, seja na família, no ambiente de trabalho, que é importante saber que existem uma ordem de comando. Essa geração parece que não tolera muito isso, não, né?
É verdade. Porque é assim, se a gente não consegue lidar com as dificuldades advindas das relações interpessoais, né, a intolerância à frustração começa a aumentar também, é proporcional. Eu entendo que limite é uma prova de amor, né? E quanto mais a gente souber lidar com limites, mais tolerantes a gente acaba se tornando, né? Então, o que acaba acontecendo? O contrário, que é exatamente essa dificuldade da gente sentir a frustração, começa também a aparecer um pensamento, né, de que eu posso tudo, né? E esse eu posso tudo é muito complicado, porque a gente não pode tudo, né? A gente podia tudo no útero materno. Sim. E a gente tinha uma ajuda, inclusive, da mamãe, que trazia comida, trazia tudo pra gente. Agora, a partir do momento que a gente nasce, a gente precisa aprender a lidar, inclusive, com as dificuldades, com os limites, que faz parte, inclusive, do nosso cotidiano. Então, essa intolerância começa a ficar cada vez maior, né? Que é o que eu chamo de intolerância existencial, que é a falta de aceitação das diferenças.
Agora, vou tocar num ponto delicado. Essa geração que nós temos hoje, que tem dificuldade, né, de suportar as frustrações, às vezes é intolerante, ao mesmo tempo, ela vai ter, em determinado momento, que conviver com a frustração, ela vai se deparar com esse mundo que não é aquele que ela construiu, às vezes, ou que ela espera. E, às vezes, se encontra alguns jovens que não conseguem administrar isso, né? Se perdem um pouco na hora que tem que encarar o tamanho do que se é mesmo. Parece que todo mundo quer ser diferente, todo mundo quer ter um diferencial, todo mundo quer ser um destaque. As pessoas, às vezes, não aceitam ser uma pessoa comum, é isso?
Então, a desgraça humana, segundo o Rubem Alves, ele fala, né, que o grande problema é a comparação, né? Quando a gente começa a se comparar com o outro. E quando a gente perde a nosso senso de quem somos nós, né, e a gente começa a colocar o outro como o próprio julgador, a própria pessoa que vai direcionar quem que nós precisamos ser, o que o outro precisa que a gente faça, né, a gente começa a se colocar refém exatamente por por esse olhar do outro. Né? E que ninguém mais do que nós mesmos, a gente vai precisar, inclusive, identificar qual é a nossa necessidade. Então, com essa rapidez do mundo virtual, a gente não tem acesso e não tem tempo, inclusive, para a gente se deparar com as nossas questões existenciais.
Então, significa então, que...
Eu costumo pensar assim, que quanto maior é a necessidade de controle externo, maior é a evidência de descontrole interno. E isso que a gente precisa estar entendendo. É, quanto maior é essa necessidade de controle externo, maior é essa evidência desse descontrole interno. Então, a gente vai contabilizando cada segundo da disponibilidade interna, né? E se não houver uma mudança de rota, se não houver uma atenção plena das nossas necessidades, a gente acaba se perdendo.
Bom, aí eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão do controle interno. É por isso que a gente tem um excesso de leis, muitas vezes, excesso de manuais e de regras, daquilo que deveria ser do bom senso do ser humano. A gente caminha para um ser humano, quanto mais adulto, parece uma criança que tem que ficar pegando a mãozinha, ensinando para ele que isso sim, isso não. É uma espécie de falta de maturidade.
É falta de direcionamento. Eu acho que a gente está muito carente, exatamente, por a gente esperar uma sociedade, né, que direcione, exatamente por essa falta de controle, né, contato que nós temos conosco, né, com as nossas necessidades, com as nossas... exatamente como é que a gente consegue satisfazer as nossas necessidades. Então, quando você me pergunta assim, será que é por isso que existem tantas leis? Eu costumo pensar assim, quem quer se adequar muito às formas perde a sua própria forma. Uhum. Né? E que exatamente por isso a gente precisa de leis que tragam convicções, ideais, que nos direcionem. Porque acho que tem algumas pessoas que também realmente estão perdidas. Né? Então precisam de normas, de regras, de projetos, daquilo que é certo, do que é errado. Então exatamente também por isso que a gente precisa olhar para os nossos adolescentes. Por quê? Porque o que eles mais pedem é esse contato humano. E quando você oferta, né, disponibilidade afetiva, eles já acostumados ao mundo virtual, eles também rejeitam. Uhum. Então aí que começa a nossa dificuldade relacional.
Chacarina, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ah, muito obrigada para você também. Um abraço para vocês.
Conversei com Karina Okajima Fukumitsu. Ela é pós-doutora em psicologia e falamos sobre a tal geração Z, mais a juventude de uma forma geral e o mundo digital, as dificuldades que os jovens têm hoje de relacionamentos, já que tudo é construído na virtualidade. E ao mesmo tempo a dificuldade que os jovens têm de lidar com frustrações e com a hierarquia. Segundo ela, nós perdemos as relações, os contatos com as pessoas e estamos vivendo num mundo de comparações, onde nós buscamos às vezes um modelo que não é o nosso mesmo, ou seja, buscamos... certos sentidos e valores que não são construídos a partir das relações concretas, objetivas, tete a tete, como ela começou falando.